Márcia, qual livro que você escreveu, fruto da sua tese?
Então, em novembro, todos sabem que se comemora o mês da consciência negra. E na cidade de Diadema eu faço parte do movimento de mulheres negras. E eu lancei um tema, lancei um livro, no qual a gente trabalha a experiência das mulheres do campanário de como combater o racismo e a discriminação na sociedade e dentro da igreja. É um trabalho de conclusão de duas teses da Unifesp e da PUC, no qual eu fiz ciência da religião, na PUC, e na Unifesp eu fiz política pública de igualdade racial na escola. Então, o livro foi lançado em novembro, na Câmara Municipal de Diadema, né? Foi lançado no Sindicato dos Metalúrgicos, no Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema. Lancei na paróquia, porque o livro ele conta de experiência de mulheres da paróquia, no qual eu faço parte da pastoral afro e a pastoral social, e a gente tem esse desafio de conscientizar e sensibilizar os nossos irmãos sobre a nossa cultura negra, que ela, infelizmente, ela é mal vista também dentro das nossas comunidades. Então, o livro aborda de como esse racismo na sociedade, que as pessoas têm, diz que não tem, não é racista, mas nas ações se demonstra, no qual eu trabalho nesse livro. E também falo de uma experiência do fórum do qual eu coordeno na cidade de Diadema, de um curso que a gente faz. Todo sábado na Câmara, durante 6 meses, sobre a história e cultura afro-brasileira. Então, esse ano o curso começa dia 9 de março, temos inscrito 290 pessoas, vindo do grande ABC, de comunidade, de professores. E aí a gente, junto, tenta estudar cultura, discutir lei de combate ao racismo. Como é que a gente pode construir um Brasil sem preconceito, sem discriminação, sem violência? Então, esse livro tem o tema Estratégia de Combate ao Racismo. Como é que nós, mulheres negras, utilizamos de estratégia de conversar com nossos irmãos sem magoá-lo, mas para ele rever os seus preconceitos, os seus comportamentos, a sua maneira de agir com o irmão negro e a sua irmã negra.
Vamos à parte comercial. Se a pessoa que está ouvindo a gente aí quer adquirir o livro, como é que ela pode fazer?
Então, eu tenho o Zap, posso deixar o número aqui, 11 95169 0420. Se quiserem ligar na secretaria da paróquia Santo Arnaldo, conversar com a secretária Roseli e deixar o nome, a gente envia o livro pelo correio e passa toda a informação. O preço do livro pelo correio é R$ 24, porque tem que pagar o selo, o envelope, mas se tiver pessoalmente, é R$ 20, né? Então tem um preço do correio. Por isso que fica 24 essa diferença.
Tá, então vamos fazer assim, vamos repetir o número do telefone e você fala também que a pessoa pode ir até a paróquia para adquirir o livro, não é isso?
Na secretaria.
Na secretaria da paróquia. Então vamos começar assim. Primeiro o número do telefone.
É 11, o Zap é 95169 0420. Márcia.
Tá, e a paróquia qual que é?
Paróquia Santo Arnaldo Jansen, de Diadema, né? O telefone.
Ah, eu não sei de, não lembro de qual
É, o telefone agora me pegou.
então é paróquia
Santo
Santo
Arnaldo
Arnaldo
Jansen.
Jansen,
É,
tá,
da
em
região
Diadema.
Campanário, aí em
Isso, é
Diadema.
da cidade
Tá.
de Diadema.
Só
Se procurar
colocar
no Google,
no
na
Google já
internet, acha
aparece.
o telefone da
Acha, é,
secretaria
acha.
e aí é só conversar com a Roseli e a gente envia pelo correio.
Tá certo. Parabéns, viu?
Marca para
Parabéns.
mim o Zap. Eu vou, depois vou adquirir esse livro, sim. precisa.
Então já é a gente já depois vamos falar com a Márcia sobre a campanha da Fraternidade. Márcia, né? Aliás, agora vamos começar a falar sobre a campanha da Fraternidade. Ela já deu duas dicas aí sobre a questão das políticas públicas, né? Primeiro aí, qual que foi a primeira mesmo? Da questão da mulher lá?
Foi a segurança, né?
É, reforçar, estudar na comunidade, levar a comunidade a refletir uma maneira para melhorar a eficiência da
Lei Maria da,
Lei Maria da Penha. Isso já é uma política pública, tá vendo?
É.
Depois, agora, ela deu uma outra sugestão. Também implantar e melhorar um sistema para se combater a questão do racismo e da discriminação social, tanto dentro das comunidades, no mundo do trabalho, na empresa, em todos os lugares. Tá? Olha lá, telefone da paróquia lá, já achamos. O nosso cara da técnica aqui é super eficiente,
o Renato,
né?
É sensacional.
Fala aí, Sandra.
Olha, o telefone então é 011-40-92-22-88. Repetindo, é 011, porque é São Paulo, 4092-2288. E o endereço é... Ele é eficiente demais, esse menino. Ele Parnaíba. Já colocou até endereço aqui para mim. É Rua Parnaíba, 251, Jardim São Judas Tadeu.
Tá.
Então...
Vamos falar... Pode falar, Márcia.
Então, quarta-feira, a celebração de missa, da missa
da cinza, né?
Abertura,
então já vamos falar sobre a campanha da fraternidade.
Abertura da campanha da fraternidade, que tem esse tema, fraternidade política pública. E aí o pessoal vem com essa pergunta, por que que a igreja fazer a campanha da fraternidade e discutir política pública? Jesus sempre ficou atento e defendeu os mais pobres, os mais rejeitados da sociedade. E é através das políticas públicas que a gente pode melhorar um pouco da vida dos nossos irmãos. E a nossa também, porque nós somos também trabalhadoras, né? E trabalhadores. Precisamos viver, precisamos de moradia, de salário... Né? Isso tudo tem a ver com política pública. Infelizmente, a gente está vivendo um retrocesso de direito no qual gerações nossas lutaram, morreram, para que a gente tivesse um mínimo de dignidade de direito. E se a gente não ficar vigilante e orando e participando e dando sugestão, a gente não vai ter política pública que cuide do nosso povo.
Por falar, Márcia, só dar um adendo nesse retrocesso aí. Hoje mesmo, com alguns jovens do nosso grupo de teatro lá, que a gente está ensaiando a Paixão de Cristo lá na paróquia Santo Arnaldo Jansen, a gente estava falando que o mundo está tendo um retrocesso. E esse retrocesso parece que está vindo via os jovens devido aos novos meios de comunicação. Parece isso, né? Porque se a gente pega uma pessoa que é aposentada, ela está bem consciente
de
que está perdendo os determinados direitos, as pessoas mais de idade, as donas de casa, o trabalhador, né? Mas se você pega um jovem, ele está tão plugado na internet... Que a internet parece que está fazendo a cabeça dele no atual momento.
Da...
E está dando um retrocesso mesmo.
Então, esta questão de mídia, a gente tem um lado positivo da mídia, da gente divulgar os trabalhos sociais. Isso que nós estamos fazendo aqui na Rádio Imaculada é um fator muito importante, porque muita gente está ouvindo a nossa conversa, a nossa reflexão, né? O Evangelho de Cristo. Mas a mídia também pode ser usada para alienar milhões de cabeças da juventude, né? Não só da juventude, mas de pessoas adultas também que não querem discutir fé e vida. Né? Então, a política pública é para trabalhar com nós cristãos, que ao mesmo tempo somos cidadão brasileiro e que a gente tem que demandar serviço para os gestores públicos fazerem a favor do nosso povo que está sendo massacrado. Então, política pública vem dos gestores, mas quem dá a demanda é nós, cidadãos. A gente estava falando de violência contra a mulher. Se as mulheres não forem fazer a denúncia, não cobrarem delegacia especializada, uma delegada humana, sensível, não denunciar, a gente não tem política pública, né? A gente tem muitos idosos que os direitos estão sendo desrespeitados, então, pelo transporte,
demais.
Pela saúde, pela moradia. E se a gente não ficar atento e não demandar esse clamor do nosso povo, seja idoso, criança, mulheres, jovens, trabalhadores, gestores públicos vão ficar quietos lá, achar que está tudo bom, lindo, maravilhoso, e não vai gastar.
Eles vão pegar aquele bolo de bilhões que entram dos impostos, das coisas
tudo. E não vai investir. Não vai investir em educação de qualidade, não vai investir em remédio, não vai investir em moradia, não vai investir em transporte de vale, transporte. Isso tudo que a gente está vendo, né? A gente precisa ficar atento, participar. Em todas as cidades tem conselhos populares. É no conselho que a gente tem a oportunidade de cobrar dos gestores o que está faltando no bairro, o que está faltando nas áreas, né, de educação, de saúde, de transporte. Então, a igreja, na campanha da fraternidade, que é o momento da gente parar como cristão, refletir, converter, ver o nosso comportamento, o nosso compromisso com o evangelho. Então, é o momento da gente refletir a sociedade, como é que a gente está agindo nessa sociedade, como é que a gente está dando esse testemunho de Jesus Cristo, né? Então, por isso que a campanha na quaresma é muito importante.
Então, nós vamos ter uma noite lá na paróquia São Jorge Magela a respeito da campanha. O Jerry, que era esse seminarista, né? Ele se propôs. Agora, quantas pessoas viram nessa noite?
Tomara que vá bastante.
Nós estamos convidando. O padre, vocês são obrigados a vir nessa palestra sobre a campanha da fraternidade. Agora, quantas pessoas virão? Não, o pessoal parece que não tem interesse em discutir, em cobrar, saber o que significa essa campanha. Eu acho que de todas que nós tivemos, todas são importantes. Essa é a mais importante de todas as campanhas. Porque, ela vai falar no todo, né? Saúde, educação, segurança,
meio ambiente.
Meio ambiente. Nosso meio ambiente está triste, eu vejo lá.
Não, você vê essas chuvaradas. Só vê pela chuva.
Só vê.
O que está ocorrendo.
O
calor,
pessoa,
a onda de calor.
Ele tem uma reciclagem ali, ele prefere jogar o colchão na praça, mas não leva na reciclagem.
É, porque a campanha, na verdade, ela vai nos questionar, vai tirar nós do nosso comodismo, né? E falar, e dar um chacoalhão na gente. Se a gente quer dar testemunho realmente deste Jesus, a gente tem que participar agindo em favor das pessoas.
Ideias. Mas, Márcia, sabe o que a gente ouve falar? As pessoas, algumas pessoas falam que não se mistura igreja e política. Isso aí não pode acontecer, que não deveria ao menos acontecer. O que você me diria sobre isso?
Essa campanha tem a ver com política? Não.
É que o pessoal precisa entender. A igreja não está fazendo campanha de política partidária, não. Mas é política pública. Política
isso.
É bem comum. É querer o bem do povo. Política nós fazemos todos os dias. Quando a gente dá uma água para alguém, pede.
É uma política.
Está com sede? A gente está fazendo política, isso. Porque a gente está fazendo bem para aquela pessoa. Não é política partidária, é política de ação do cristão, é ser responsável e dar o testemunho desse evangelho vivo. Isso é política.
Por isso a campanha da fraternidade, por isso a igreja junto, nós reunidos, vamos lá levar o nosso clamor às autoridades, a quem pode nos ajudar, vamos nos unir. Né? Principalmente a mulher, eu fico imaginando. A mulher, por ela ser mulher e ser negra, o preconceito que ela sofre. Então, essa campanha da fraternidade vem bem a calhar esse ano e nós precisamos participar, temos que estar juntos para levantar essa bandeira aí
e
juntos chegarmos a uma conquista aí da mulher e dos seus direitos.
Ah, e tem uma questão também. A política... Renato, você poderia já ir colocando num BG para a gente do hino da campanha da fraternidade desse ano, como BG, para a gente já ouvindo, depois nós já vamos entrar nas despedidas, né? Ó, o mais importante ainda da questão da política pública e que nós temos que refletir nessa campanha da fraternidade, que política pública, às vezes, não é ação só dos governantes, não. Não é só
não.
A questão de só cobrar... Tem a nossa própria ação também. Quando eu me educo na questão ambiental de não jogar um lixo, descartar um lixo no local inadequado, isso é uma política pública que eu estou fazendo.
É claro.
Né? A gente tem que reeducar o nosso povo a isso. E lixo no local inadequado não é culpa do governo,
não,
é das próprias
nossa,
pessoas.
Exatamente.
Quando eu deixo de educar os meus filhos também, filho, porque é triste quando a gente vê que um adolescente começa a se perder, né, Márcia?
Uhum.
É que a gente percebe assim que a família deixa de lado a criança, vai fazendo todos, né?
Os gostinhos.
O pai tem que ter aquela sua política de educar o seu
Genivaldo,
filho.
Genivaldo, melhor que palavras... É o exemplo, é a atitude, é o filho ver o que o pai faz. Então, se ele joga o lixo na rua, se ele passa um semáforo vermelho, se ele a propina, sabe, ele está. Então, o exemplo de um pai correto, honesto, direito, justo, é o que está falando a nossa campanha.
Mas também tem muito cristão, coordenadores, que também, né? Também que deveria dar testemunho. A gente está falando de família, mas também liderança de comunidade também não dá o seu testemunho.
A gente vê
liderança jogando, desrespeitando o meio ambiente, desrespeitando o seu irmão, desrespeitando as suas irmãs, né? O evangelho mesmo falando as pessoas sendo prepotentes, eu sou melhor que você
Quem manda aqui sou eu.
Então é muita coisa. Política tem a ver, mexer com a gente mesmo, cobrar das autoridades que elas têm um poder de fazer uma ação maior, mas a gente também não esquecer da nossa ação, né?
Infelizmente, o tempo é curto, já são 19h55. A gente já tem que ir partindo agora para as despedidas finais. Não vamos fazer o salmo hoje, né? Vamos indo para as despedidas finais, começando ali pelo José Luiz.
Agradecendo o carinho e a atenção de todos, desejando uma excelente semana e um início de quaresma com muita oração, muita reflexão e ver a realidade nossa nos dias de hoje e participar com afinco e com muita dedicação nessa campanha da fraternidade. Boa noite a todos.
Salve Maria Imaculada, tenham todos uma excelente e abençoada semana e foi muito boa a companhia de vocês. Eu agradeço, estaremos aí semana que vem de volta. A todos também, uma excelente quaresma. Começamos na quarta-feira, lembrando que comer carne ou não, não é uma questão de penitência, de castigo. Você tem que se mostrar capaz de ter essa atitude. Se você pode fazer isso na quarta-feira, ficar sem se alimentar de carne, então você pode, então, pensar muito mais antes de falar. É como falou o Evangelho, tirar o cisco, né, do olho do outro. A gente esquece dos nossos próprios defeitos. Então, vamos ver isso. Tá bom? Uma abençoada semana. Um beijo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado. Márcia?
Boa noite a todos os ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs, que eu não conheço, mas de todas as paróquias da Diocese de Santo André. Agradecer
nós
aqui a milícia.
O Brasil inteiro, tá?
É? E
com
que legal.
O mundo e a internet.
Agradecer a rádio aqui, Imaculada. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos aproveitar essa quaresma, refletir bastante, ver a nossa ação, né? Rever os nossos pensamentos, nosso comportamento. O nosso Brasil, o nosso mundo está vivendo muito de ódio, muito de intolerância, muita injustiça. Vamos ser propagadores, multiplicadores da esperança, do amor, de pessoa que realmente está para anunciar e dar testemunho desse reino de Deus que é pai e mãe e que quer que a gente vivamos felizes. Amém.
Amém. Márcia, agradecemos a sua participação nesse dia de hoje. Com certeza vamos trazer outros dias para discutirmos esse tema da campanha da fraternidade e outros assuntos também. Todos os três assuntos de hoje foram bem complexos, né? E vamos trazer mais outras vezes e gerar debates aqui com todos os nossos ouvintes. Agradeço os trabalhos técnicos aqui da Rádio Imaculada. Agradeço a sua audição aí do outro lado do rádio. Fiquem com Deus. Fiquem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Até a semana que vem.
Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresma nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, Senhor, ressuscitados, somos em Cristo.